Estimados irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao estudo semanal da Palavra de Deus, onde teremos a oportunidade de desvendar as lições do passado biográfico do povo de Deus nos dias do profeta Isaías. Vamos fazer uma viagem através do tempo. Mas antes disso, necessitamos de orar ao Senhor pedindo graça e discernimento espiritual para o estudo desta importante lição. Oremos. Querido e amado Pai que mora nos céus, em nome de Jesus, seu Filho, pedimos sua direção, sua orientação para mais um estudo. Perdoe nossas transgressões e pecados ocultos e revelados. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Retrocederemos cerca de 2000 anos e descobriremos mais sobre o amor de Deus por sua igreja e seu povo. Você é nosso convidado especial para esta jornada ao passado. Estamos no ano 715 a.C. Ezequias, filho do ímpio rei Acaz, reina sobre Judá, na capital do Reino do Sul, Jerusalém. Ezequias, pelo poder de Deus, quebrou o ciclo de apostasia e abandono da genuína adoração. Foi um instrumento decisivo para levar o povo, ainda que por um breve período, de volta a Deus. As palavras do apóstolo Paulo servem de pano de fundo para a história deste rei repleto de reformas, mas também por pequenos deslizes. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Cada dia, nossas palavras e atos estão fazendo impressão sobre aqueles com quem nos associamos. Como é grande a necessidade de vigiarmos os lábios e guardar cuidadosamente cada passo. Lemos em Profetas e Reis, página 348. Vamos estudar o primeiro tópico da nossa lição: esperança renovada. Ezequias, aos 25 anos de idade, começou o seu reinado e reinou 29 anos em Jerusalém. Foi o 13º rei em Judá e, com o auxílio de 3 profetas, realizou diversas e urgentes ações que promoveram a espiritualidade do povo de Judá. Os profetas que o acompanharam foram Isaías, Oséias e Miqueias. Entre suas realizações, podemos destacar a reabertura dos serviços e do ritual do santuário em Judá. Tais atos foram tomados no primeiro ano de seu reinado, logo no primeiro mês. Ezequias quebrou o ciclo da autossabotagem, estabelecido desde o tempo de seus ancestrais. Ezequias subiu ao trono, decidido a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, para salvar Judá da triste situação que estava a ocorrer no Reino do Norte. As mensagens dos profetas não admitiam meias medidas. Só por meio de uma decidida reforma, as terríveis consequências seriam evitadas. Nessa emergência, Ezequias provou ser um homem certo para a ocasião. Mal havia ele subido ao trono, começou a planejar e a executar. Voltou primeiramente sua atenção para o restabelecimento das atividades religiosas, que estavam abandonadas há muito tempo. Lemos em Profetas e Reis, página 331. Neste tempo, Deus dirigiu a Judá: convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Isaías 31, verso 6. A esse apelo, o piedoso remanescente respondeu da seguinte forma: mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegra a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Miqueias capítulo 7, versos 7 a 9. Disse então Ezequias: agora que vocês se dediquem ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas, capítulo 29, versos 31, 35 e 36. Deus havia, sem dúvida, preparado o coração dos chefes em Judá para liderarem um decidido movimento de reforma, a fim de que a onda da apostasia pudesse ser detida. Lemos em Profetas e Reis, página 333. Esta emocionante história prosseguirá em nosso próximo encontro. Até lá, e que Deus te abençoe ricamente.